Bom dia, está no ar o programa Empreendedores, aqui na Som Maior, o programa que a gente fala de negócios, fala das empresas, fala das pessoas que estão à frente das empresas da nossa região sul de Santa Catarina. A nossa convidada hoje, ela é do sul de Santa Catarina, ela é aqui de Criciúma, fez história na cidade, na área de tecnologia, tem uma história construída aqui na nossa cidade, mas 13 anos atrás ela resolveu mudar de cidade, fazer empreender em outra cidade. Foi para São Paulo e lá continua fazendo história. Nós vamos conversar hoje com a Cristiane Barata, da Papilho Empresarial, orientadora de negócios e carreira. Bom dia, Cris. Seja bem-vinda ao programa Empreendedores.
Bom dia. É um prazer estar aqui, estar em Criciúma e poder estar falando da minha história profissional ao longo aí desses anos todos. E principalmente depois que eu fui para São Paulo também, que é uma grande reinvenção na minha carreira.
A Cris começou a história com a parte de tecnologia, né? Porque tu és formada em tecnologia, é isso?
Sim, sou formada na Federal de Santa Catarina. Me formei em 86. Na época era assim, sou bacharel em ciências da computação.
Uhum.
E depois isso muda para tecnologia da informação, né? E logo em seguida, em 88, eu monto a minha primeira empresa. E aí vem uma história de vários CNPJs.
Né? Essa primeira empresa foi a Ponta Tecnologia.
Ponta Tecnologia. Nosso foco era sistemas. Eu sempre digo que... Eu tenho uma brincadeira que eu digo que eu não gosto de tecnologia. Né? Não é o meu chão tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, foi através da tecnologia... O que eu sempre amei na tecnologia é tudo aquilo que ela nos gera de inovação, né? Porque a gente é impactado todos os dias por ela. E sempre, desde que a entrada da microinformática, dos computadores, etc., no nosso dia a dia, e que nem faz tanto tempo assim, né? E foi exatamente ali em 86, 88, que a microinformática entra pesado na nossa vida. E é uma inovação atrás da outra e cada vez num tempo menor. E enquanto nós, enquanto seres humanos, nós precisamos ser adaptáveis e flexíveis para entender todo esse movimento. E isso me encanta. Me encanta o que a tecnologia nos traz em reestruturar e renovar a nossa vida, a nossa comunicação e todo o dia a dia dela, né?
Como é que era o cenário em 1988, quando a Cristiane Barata empreendeu, né? Teve seu primeiro negócio com a Ponta Tecnologia. Qual era o cenário, tanto da parte da tecnologia, quanto aqui em Criciúma, na região? As pessoas já estavam entendendo que precisavam, que a tecnologia ia transformar a vida delas?
Bom, primeiro, não era todo mundo... O computador não estava na mesa de todas as pessoas, né?
Estava começando a ter o PC ainda,
sem
né?
dúvida. Era a época ainda dos supermicros. Uhum. Então, existiam duas realidades. As empresas maiores, que tinham mainframes, que eram aqueles computadores enormes, que ocupavam espaços enormes, né? E era uma coisa super fechada. E o que a gente chamava de terminais, o que nós tínhamos em cima da mesa de algumas mesas, porque o valor era altíssimo, eram terminais. Né? Então, ali, aquela máquina em si que estava na mesa não era uma máquina inteligente. Ela dependia de um computador que estava num outro espaço e que era uma coisa bastante difícil de acesso naquele momento. Além dos mainframes, haviam os supermicros, que eram equipamentos um pouco menor, tá? Uhum. Mas não diferente no sentido de ter um espaço separado, aquela máquina enorme, né? Fitas, discos... Então, eram coisas bastante pesadas, de manuseio, né? E de uma certa forma, afastado do dia a dia nosso. E aí, o que aconteceu foi que, já naquele período, em 88, começa a chegar no Brasil os microcomputadores, né? E as redes locais,
uhum.
né? O acesso às redes locais. Era uma época de reserva de mercado, enquanto política,
uhum.
né? De governo. Então, para ter microcomputadores e para ter redes locais, naquele momento, e a minha empresa teve isso, né? Nós comprávamos fazíamos documentos que tínhamos que levar para a justiça, pedir autorização judicial para ter aquela tecnologia nas empresas. Né? E aí começa a avançar, a reserva de mercado caiu, E a questão dos microcomputadores, primeiro espalhando nas mesas de vários profissionais, não era mais setorial, e na sequência começou a ir para dentro da casa. Então começamos a ter microcomputadores dentro de casa. E aí, continuando mais um pouco ainda no tempo, esses microcomputadores viraram laptop. Então eu já perco o espaço físico, né? E começo a poder utilizar isso em qualquer lugar. E foi uma época em que muitas coisas na vida da gente mudam, né? O conceito de que eu passo a ter acesso à informação de uma forma muito rápida, né? Em 95, nós tivemos o primeiro provedor de internet aqui na cidade, né?
Quando diz nós tivemos, foi...
Eu,
vocês,
foi,
a Cristiane.
Foi. A Cristiane abriu o primeiro provedor da cidade, né? Tá, e que...
Isso em que ano era?
1995. Tá? Então, em julho em julho de 95, o Brasil passou a comercializar a internet comercialmente. Uhum. Né? E logo na sequência, em julho mesmo, ou agosto, ou data próxima disso, nós lançamos o provedor aqui, que era o Ponta Highway. Né?
Uhum.
E aí começa a vir... E aí o advento da internet, na verdade, na nossa vida, é que todo o processo começou a ser infinitamente mais rápido. Né? E todos os conceitos que tínhamos dentro de casa, desde o conceito familiar, né? Conceito acesso à informação, era um provedor, era discado, então dependia de ter acesso de linha telefônica.
Uhum. Né? Numa época que, inclusive, linha telefônica era algo difícil também, né? Não era como hoje.
Dificílimo. Nós tivemos coisas assim, hoje que eu posso dizer que são hilárias, né? No conceito. Conseguir linha telefônica era um trabalho. A instalação de muitas linhas telefônicas no mesmo espaço físico era outro trabalho. Nós fomos a primeira empresa a ter junto com, na época, a Telesc,
uhum.
Né? A passar fibra ótica, a ter acesso de fibra ótica para ter mais linhas telefônicas no mesmo espaço. Então, nós tivemos muitos desafios para ter tudo isso acontecendo, né?
Ter um negócio como a Ponta Highway, quando um segmento está começando, né? Parece que, assim, a Ponta nasceu quando ainda tínhamos reserva de mercado, não tínhamos PC. Então, era algo que a tecnologia estava começando a fazer parte, mas, assim, de uma forma muito lenta ainda, né? Depois... Vem o provedor de internet também. As pessoas mal tinham os PCs ainda e já vinha a Ponta oferecendo a internet. Oferecer essas soluções sempre no começo, quando as pessoas ainda não estão acostumadas, isso tornou tudo muito mais desafiador? Como é que vocês fizeram para fazer com que isso fosse entendido, absorvido, tanto pelas pessoas quanto pelas empresas, né?
Eu acho que tinha diversos desafios, né? Tinha o desafio no aspecto empresarial, uhum. E aí isso significava treinar, orientar, explicar. E um desafio comercial enorme, porque tu chegava lá e falava que tu precisava, o quão era importante ter uma rede local, por que era importante as pessoas estarem interligadas. Que sistemas que vai se colocar nesse ambiente, né?
Uhum.
Então, primeiro havia um processo de comercial e um processo de implantação extremamente... Eu acho que a palavra não seria a palavra difícil, mas eu acho que a palavra que tu usaste é perfeita, é desafiadora. Né? Então, havia muito desafio. E havia um outro desafio quando veio a internet, que era empresarialmente falando que, olha, todas as empresas vão ter que ter um site, todas uhum. as empresas vão ter que ter um e-mail... Né? Então, passamos por todo este desafio. E o preço do desafio não é um preço fácil. Não é, é um preço de muito investimento. Tá? E nem sempre, na hora do retorno, eu não estava mais sozinha. Né? Porque, uhum. tanto quanto qualquer outra empresa, realmente a gente foi pioneiros em muitos aspectos aqui na região. E o retorno do pioneirismo é complicado. Né?
Quando começa a se popularizar, os concorrentes já estão
com
ali juntos.
Com certeza,
junto,
já estão,
né?
juntos.
Colhendo os frutos.
Tem um lado bom, porque a concorrência... A gente pode ter um olhar para a concorrência como algo extremamente positivo, de crescimento, de desafio. E eu sempre montei empresa para vender. Uhum. Eu sempre tive uma empresa com o olhar de querer avançar. Então, sempre que a empresa estabilizava e crescia, o meu olhar já estava num outro processo, já estava num outro caminho. E isso foi assim até os meus 40 anos. Nesse desafio de estar sempre com coisas novas e sempre trazendo novidade.
Porque depois da ponta Highway, aí veio...
Não, é que a ponta Highway foi vendida, uma parte das ações dela, da minha participação, eu vendi parte da empresa para a operação que se tornou Terra.
Tá,
né? Então, e eu fiquei com Terra e com tudo que veio junto, quer dizer, o primeiro... jornal local, de notícias locais, foi feito por nós, que era o Ponta News.
Uhum.
Aí depois fomos para uma operação portal junto com Terra. E levamos a nossa região toda junto desse diário. Né? Os jornais, as rádios, todos nós tivemos participações aqui de levar, de introduzir a internet para os jornalistas, para a imprensa, de forma geral. Né?
Uhum.
Então tiveram diversos desafios nesse sentido. Nas empresas dizer que tinha que ter o primeiro site, o primeiro e-commerce,
uhum.
primeiro e-mail... Né? E na imprensa, da mesma forma, fazer parte do Portal Terra nos deu uma experiência do que foi o primórdio da mídia digital. Né? Quando nós estávamos lá descobrindo como é que a gente ia calcular audiência na uhum. mídia digital. Como que ela ia conviver com as demais mídias. Então, isso tudo veio com a Operação do Terra. Foram de 99... quando nós fizemos um primeiro processo junto com a RBS em 97 e depois em 99 junto com a Operação do Terra e fomos com a Operação do Terra até 2005. Então foi muito tempo junto com eles e um aprendizado enorme, né? E quando a operação virou Terra, em termos de gestão do dia a dia da empresa, ela toma ela começa a trazer novos desafios. É uma operação internacional, é uma operação que abriu ações na Bolsa internacionalmente. Então, a gente estava junto durante o processo de abertura de ações
uhum.
Na Europa, depois nos Estados Unidos, depois no Brasil. E um avanço enlouquecedor, eu posso dizer assim. Tá? Em tudo que se tornou a internet. Né? Então, aquilo que era um provedor com ligação discada, ele se torna hoje uma operação Wi-Fi.
Uhum.
Então, esse desafio foi enorme.
E quando é que a Cristiane Barata resolveu mudar de vida, de lugar, de ir para São Paulo? O que, que aconteceu que tomou essa decisão?
Então, eu estava naquele momento com 40 anos, eu tinha acabado de estar fechando a operação com o Terra, né? Tinha vendido o restante da minha participação para o Terra, e abrindo uma empresa, uma nova empresa, que era para desenvolvimento de sites, de projetos web, né? E-commerce, etc. E naquele momento eu estava bastante já... acho que eu estava olhando para a minha carreira, né? E o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, os resultados do pioneirismo.
Uhum.
E aí tinha alguma coisa, eu diria, hoje eu digo que tinha algo que me incomodava demais. E eu tive naquele momento acesso, também assim, naquele momento eu chamava ele de consultor, né? Um processo de consultoria para redirecionamento da empresa, dessa empresa que estava começando a abrir. E esse redirecionamento, eu estive em São Paulo para representar, para buscar uma representação para a nossa região, de novo, de um processo pioneiro, naquele momento ligado à internet já, né? Uhum. Dentro desse universo de desenvolvimento de sites, etc. Os primórdios do Wix, né? Uhum. Para quem sabe hoje que já desenvolve um site, uhum. Então eram os primórdios desse ambiente. Né? E daí... saída São Paulo, eu acabei conhecendo uma empresa, e os sócios dessa empresa eram fundos de investimentos. Então, eles acabaram me convidando para participar do projeto lá, para fazer uma reestruturação na área comercial da empresa em São Paulo. E o que deveria... O contrato, o acordo naquele momento era um processo de 2 anos, né, renovados a cada 6 meses. E essa foi, de fato, o meu primeiro processo como executiva e interina. Uhum. Então, eu deixo de ser a proprietária de uma empresa aqui e vou atuar como executiva em São Paulo. Virou um processo de 13 anos, né? Então, foi todo... De novo, a minha vida... Aí, mais do que uma empresa, a minha vida virou um desafio. Porque eu me mudo para São Paulo, meus filhos e marido continuaram aqui. Durante 5 anos, eu fiz ponte aérea. Eu vinha toda semana e voltava para lá. E passei a ser executiva, o que eu fiz uma carreira inversa, né? Então, empreendedora... Eu vou passar a ser executiva e tenho uma experiência, então, extremamente interessante nessa área. E eu assumo como presidente nesta empresa, em 2 empresas, na verdade, na área, continuando ainda na área de tecnologia. E durante 8 anos eu fico nessa operação em São Paulo. E quando eu estou ali na... 8 anos depois, com 48 mais ou menos, eu de novo eu consegui realizar o processo que eu havia sido contratada, que era reestruturar a área, reestruturar a empresa, e vendemos a empresa, que foi por isso que houve todo esse processo de contratação. E aí eu resolvo novamente voltar a empreender, tá? Mas agora não mais na área de TI, né? Porque eu brinco que chegou numa hora que a área de TI começou a ficar... O assunto começou a ficar chato, ficou uma loucura, né? E aí eu abro, então, uma empresa na área de orientação e carreira, porque eu tenho uma vivência e esse pioneirismo e essa união com as grandes empresas, com operações muito grandes, operações internacionais, com fundos de investimento, acabou me dando uma bagagem extremamente interessante. E aí eu comecei a querer dividir isto com as pessoas.
A gente está conversando com a Cristiane Barata, que é orientadora de negócios e carreira, tem a Papilho Empresarial, e a gente vai para o intervalo rápido e volta em seguida para ela contar melhor o que é essa orientação de negócios e carreira. Ela tem uma palestra chamada Reinventando-se aos 50, e a gente vai querer saber quem é que está em busca de se reinventar aos 50. Será que é só aos 50, aos 40, aos 30, aos 60? Toda a idade pede uma reinvenção. A gente vai conversar mais com a Cristiane no próximo bloco.